Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 4 de novembro de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, campanha presidencial entra na reta final. Síria, Rússia declara cessar fogo de 10 horas em Alepo. Afeganistão, atentado mata jornalista. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio PGT ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wojtek Zorniak, da produção a Doris Asa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O governo moçambicano contratou a empresa de consultoria com sede no Reino Unido, Kroll, para fazer auditoria às chamadas dívidas ocultas. A informação foi divulgada hoje pela Procuradoria-Geral. No processo de seleção concorreram 5 empresas de reputação internacional, diz a Procuradoria, indicando ainda que a Kroll tem um prazo de 90 dias para concluir o trabalho após a assinatura do contrato. Os termos de referência do contrato de seleção do autor foram feitos com a colaboração do FMI e o financiamento da Suécia. A realização de uma auditoria internacional aos empréstimos contraídos por 3 empresas públicas moçambicanas, sem o conhecimento do FMI e dos parceiros internacionais, com forte implicação nas finanças moçambicanas, levaram o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e vários países a suspenderem a cooperação financeira com Maputo até que o caso seja esclarecido. Uma iniciativa do Programa Mundial para a Alimentação está a tentar mudar os hábitos de alimentação em 5 distritos da província de Manica, no centro de Moçambique, para combater a desnutrição em crianças e adultos. André Batista.
As mães ainda limitam-se a dar papas de farinha de milho com sal ou açúcar aos bebês em estágio de começo a alimentar, desperdiçando sementes e folhas de abóbora, folhas de batata doce e mandioca, e para farear os próprios tubérculos e outras hortícolas e leguminosas com fartura de proteínas disponíveis em abundância nos seus campos. Nos mais adultos, a dieta não passa de chima e peixe seco, repetido nas refeições ao longo de todo o ano, uma situação que contrasta com o grau de produção e disponibilidade de alimentos. Solange José, médica-chefe de Mussouris, o maior exemplo do contraste entre desnutrição e disponibilidade de comida, explica.
Temos registrado alguns casos de desnutrição, principalmente desnutrição aguda, principalmente em crianças menores de 5 anos. Muitas causas, geralmente em crianças menores de 1 ano, temos o desmame precoce, mas também temos o mau uso, não sei, ou mau aproveitamento daquilo que são os alimentos produzidos localmente.
A taxa de desnutrição crónica ronda os 40% na província de Manica, provocada principalmente por hábitos culturais e outros fatores que incluem o não consumo ou o não uso racional da produção agropescatória.
Os comitês de saúde estão formados para sensibilizar de modo a as comunidades possam desistirem das más práticas e adotarem as boas práticas e atitudes. O distrito de Mussouris é potencial em termos de produtos alimentares, mas por certos tabus ou hábitos, eles podem não estar providos de técnicas para fazer o uso correto dos produtos. Então, nós temos essa sensibilidade de ensinar a saberem fazer.
Explicou Ernesto Almeida, voluntário das Nações Unidas ao serviço do PMA. Para Florença Mondlane, nutricionista e membro do Comitê de Saúde de Mussouris, falta incutir nas pessoas como aproveitar os produtos locais.
Há famílias carenciadas em que não conseguem comprar pão, mas eles, sabendo que tem uma machamba, que tem uma horta, podem de lá ter alguns produtos e confeccionar em casa. Então, essa associação chega para ensinar ou não só limitar-se numa forma de confeccionamento, mas sim em várias outras formas de confeccionamento. A mãe, durante a gravidez, as suas necessidades nutricionais, elas já aumentam. E não pode se limitar só em confeccionar um único tipo de prato. Por exemplo, se come shima, peixe e couve, não pode só se limitar aí, tem que variar os alimentos. Por quê? Porque se não encontra algo no ovo, pode encontrar na carne de vaca ou na carne de cabrito. E também tem que aprender a misturar, a combinar os alimentos.
Contudo, os focos de conflito político-militar, que têm forçado a deslocação das pessoas e bolsas de fome em alguns pontos dos distritos de Manica, são ameaças claras de expansão de educação nutricional para vencer a desnutrição crónica. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
O movimento estudantil pelo ensino superior gratuito na África do Sul continua ativo e mais violento, prejudicando estudantes internacionais, tal como refere Simeão Pongoé.
O ano académico de 2016 está em risco em algumas universidades públicas. Duas estudantes moçambicanas na Universidade de Pretória estão afetadas, segundo afirma Angie Bell Temp, do terceiro ano do curso de línguas.
Temos que ou encontrar-nos com os docentes em alguns restaurantes, ou mesmo, no meu caso, encontro-me com um dos meus docentes numa igreja, para que possamos ter uma aula de 2 horas por semana.
Mas antes desta confusão, passa a expressão, não havia problemas?
Não, não havia. Poderíamos entrar mesmo aos finais de semana para quem quer estudar na biblioteca, porque tem um centro de estudos aqui que está aberto 24 horas sobre 7.
Os pais da jovem estudante pagam cerca de 50 mil randos por um ano e 5 mil de renda de casa para a filha. Mas desde setembro último que a filha não tem acesso ao campus universitário por causa de protestos. Kiana Gouveia, do segundo ano de contabilidade, paga cerca de 80 mil randos por um ano. Já falou com os pais e acha que a melhor solução é regressar à casa.
Vou falar em geral que queremos estudar, né? Não podemos porque ou vamos estar na sala, alguém vai entrar, vai começar a tirar os papéis e a dizer não, ninguém vai estudar. A pensar talvez, não sei quando é que a situação vai mudar, não sei se vou escrever exames ou não, talvez tentar voltar para Moçambique e procurar outras universidades fora. Sim, porque prefiro continuar em inglês, sempre estudei em inglês.
Entretanto, 8 moçambicanos vão fazer cursos superiores do nível de mestrado no próximo ano académico na Austrália. Os bolseiros concorreram em Moçambique através da internet e trabalham nos setores público e privado. A Austrália concede 100 bolsas de estudo por um ano a 11 países africanos, mas o ensino superior não é gratuito na Austrália.
Não é. Pessoas têm que pagar. Há possibilidades de... Pessoas podem pedir empréstimo do governo, é um sistema de empréstimos, mas pessoas depois têm que pagar quando começam a trabalhar.
Simeão Ponguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguan. Continua sintonizado com a Voz da América. Encontra-se atracado no Porto da Praia, em Cabo Verde, o navio Logos Op, a maior livraria flutuante do mundo. A Jânio Teixeira conta o que é que se passa.
Para além da venda de livros, o Logos Op proporciona momentos de convívios, realização de espetáculos, tendo como pano de fundo a divulgação de culturas de várias nacionalidades. Os voluntários desenvolvem ainda ações de cariz sociais, nomeadamente pinturas e reparação de habitações, medição e oferta de óculos e purificadores de água. Atende El Shaddai, que realiza trabalho de recuperação e inserção de jovens toxicodependentes, é uma das organizações contempladas. Por outro lado, os responsáveis afirmam que o navio traz também uma mensagem que vai no sentido de se preservar a paz, a tolerância, justiça e respeito pelo próximo. Por isso, o coordenador do projeto, Felipe Leite, espera que haja uma boa aderência do público durante a estada do Logos Op na praia e no Mindelo.
Somos uma comunidade de 400 tripulantes, viemos de 60 países diferentes e todos nós temos um objetivo em comum, que é trazer conhecimento, ajuda e esperança a qualquer lugar onde nós visitamos. Como que nós trazemos conhecimento? Nós temos a bordo do nosso navio uma livraria flutuante com mais de 5 mil títulos de livros. São todos oferecidos a preços acessíveis, preços impraticáveis pelas livrarias locais. E queremos tornar o livro uma coisa fácil para que todos possam ter acesso ao conhecimento. Essa é a maneira, além de algumas outras como eventos em que realizamos a bordo, onde queremos compartilhar o conhecimento.
Algumas pessoas abordadas pela Voz da América realçam a importância do navio visitar Cabo Verde, por quando proporciona oportunidades para se adquirir bons livros a preços acessíveis. Por outro lado, os visitantes destacam o convívio e troca de ideias a bordo, bem como ações sociais que os voluntários desenvolvem junto de algumas comunidades.
Eu já tinha estado a bordo de um outro barco há muitos anos que esteve aqui. É um barco que traz esperança e traz amor. E eu aconselho todas as pessoas a visitarem este barco.
Como é que vê a iniciativa e a presença deste barco aqui em Cabo Verde?
Uma ótima iniciativa, uma oportunidade muito grande para os cabo-verdianos ter uma diversidade tão ampla de todos os livros que poucas vezes podemos ter.
Bons livros, bons preços.
É interessante, os preços são acessíveis. Espero que os cabo-verdianos adiram em massa.
Recomenda-se a visita a este barco? Não?
Completamente. Recomendo completamente que as pessoas podem vir cá, porque há livros para todos os gostos. Coincidência, basicamente, é claro, coincidência na vida espiritual e vida cristã. Mas não só há livros, como há brindes que se podem oferecer muito, muito interessantes. E eu recomendo. É uma livraria que vale a pena visitar.
O navio Logos Op, a maior livraria flutuante do mundo, fica atracado no Porto da Praia até o dia 7, seguindo depois para Mindelo, na Ilha de São Vicente, onde permanecerá entre 9 e 14 do corrente mês de novembro. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Passagem agora ao Brasil. Para muitos analistas, a obrigatoriedade de voto naquele país não representa necessariamente uma imposição para que os eleitores compareçam às urnas em cada dois anos, mas sim a necessidade de se manter a democracia legítima no país. Patrick Vaz.
Essa é a análise do cientista político Paulo Diniz, que avalia, para a Voz da América, o sistema eleitoral brasileiro.
A questão da obrigatoriedade do voto, ela tem que ser vista não como apenas uma imposição sobre o cidadão, mas principalmente como uma tentativa de se garantir mais legitimidade para a democracia. De que forma? Fazendo com que a maioria das pessoas, de preferência todas as pessoas, participem das escolhas coletivas. Dessa forma, as pessoas sabem o que elas escolheram e elas vão aceitar o resultado final exatamente porque elas participaram da escolha.
O especialista entende que a participação coletiva no pleito representa uma segurança para as instituições. Independentemente de qual seja o resultado, a sociedade tende a aceitar os candidatos escolhidos porque, de fato, participou do processo eleitoral.
Dessa forma, um resultado mesmo que negativo para alguns grupos da sociedade tende a ser aceito porque foi um resultado do qual todos participaram. Então essa é a questão da legitimidade, fazer com que a maior parte das pessoas participe da discussão, da escolha coletiva, e assim a sociedade como um todo vai aceitar esse resultado final.
Apesar da obrigatoriedade do voto no Brasil, não há punições rígidas àqueles que deixam de votar. A justificativa é fácil de ser feita e o prazo para tal é de 60 dias.
Ele pode comparecer aos cartórios eleitorais que existem em todas as cidades e simplesmente regulamentar a sua situação também com uma certa facilidade, considerando que essas instituições fora do período eleitoral, elas têm uma demanda muito pequena. Então, é relativamente tranquilo para o eleitor não votar hoje em dia. Isso reflete, né, a proporção que nós estamos tendo hoje em dia de mais de 40% dos votos que não são válidos. Isso significa que nós temos pouco mais de 50% da população apta a votar que realmente registra a escolha em um dos candidatos.
O especialista também chama a atenção para o percentual de eleitores que votam no Brasil. O país tem uma média de votação semelhante aos demais que não estipulam o processo como obrigatório.
Essa média, considerando aí a experiência internacional, ela é condizente com uma boa parte dos países onde o voto não é obrigatório. Nós temos uma taxa de votos válidos que vai oscilar entre 50% e 60%, dificilmente chega a 70%. São poucos os casos que chegam a 70%. Então, o Brasil, mesmo com o Instituto do Voto Obrigatório em vigência, ele acaba tendo uma taxa de comparecimento, uma taxa de votos válidos, semelhante a muitos países onde o voto não é válido.
Repórter Patrick Vaz. We'll be right back.
Aqui Washington, Voz da América. As eleições presidenciais americanas vão ser já na próxima terça-feira, dia 8 de novembro. Temos de seguir aqui os biografias, os perfis dos dois principais candidatos. Começamos por Hillary Clinton com o João Santa Rita.
Hillary Clinton entrou para a história em julho quando se tornou na primeira mulher de um dos grandes partidos políticos a ser nomeada para a presidência. Ela quase que tinha alcançado esse objetivo há 8 anos atrás, quando alcançou 18 milhões de votos, mas perdeu a corrida para a nomeação do Partido Democrático a favor de Barack Obama. Mas antes disso, Hillary Clinton já tinha alcançado várias vezes posições nunca anteriormente assumidas por mulheres. Na Universidade Wellesley, ela foi presidente da Associação de Republicanos e foi a primeira estudante a falar no dia de investidura dos graduados, isto em 1969. Na Faculdade de Direito da Universidade de Yale, tornou-se numa democrata progressista e encontrou o futuro presidente Bill Clinton. Casaram em 1975. Ele foi eleito governador do estado do Arkansas e em 1980 Hillary Clinton deu à luz a sua filha Chelsea. O jornalista Ron Funia tem feito a cobertura dos Clintons ao longo das suas carreiras.
She knew what the long-term plan was for them as a couple politically and kept her eye on that.
Ela sabia quais eram os planos políticos a longo prazo para o casal e manteve-se centrada nisso. Bill Clinton foi eleito presidente em 1992. Hillary Clinton quebrou a tradição das primeiras damas mantendo-se ativa na política. Envolveu-se na luta pelos direitos das mulheres e pelos cuidados infantis e liderou uma batalha jurídica para cuidados de saúde universais, mas isso foi algo que foi derrotado no Congresso. Mas a controvérsia rodeou os Clintons. Notícias precedentes de infidelidades do presidente tiveram o seu auge no escândalo sexual envolvendo Monica Lewinsky. O presidente foi impugnado pela Câmara dos Representantes. Mais tarde, o Senado absolveu-o. A primeira-dama foi alvo, contudo, de investigações. A população começou a manifestar ceticismo quanto a Hillary Clinton, diz Stephen Wayne, da Universidade de Georgetown.
She knew what the long-term plan was for them as a couple politically and kept her eye on that.
Há muitas pessoas que pensam que ela não é ou honesta ou de confiança, disse o professor. Mas em 2001, Hillary Clinton tornou a fazer história ao tornar-se na primeira dama a vencer eleições ao ser eleita senadora pelo estado de Nova Iorque. O presidente Obama nomeou subsequentemente a sua antiga rival como secretária de Estado. Clinton visitou 112 países, o número mais elevado de qualquer destacado diplomata americano. Mas Hillary Clinton foi criticada pelo ataque de 2012 a uma instalação diplomática americana em Benghazi, na Líbia, em que o embaixador americano foi morto. Na corrida presidencial deste ano, ela faz face ao republicano Donald Trump, que nunca teve qualquer função pública, mas isto numa altura em que os americanos procuram caras novas na política. Tem sido uma campanha muito rancorosa, com trocas de insultos. Um escândalo tem, contudo, estado a afetá-la nestas eleições. Em 2015, foi noticiado que Hillary Clinton tinha usado um servidor privado de e-mails para receber e transmitir informação governamental secreta. O FBI acabou por ilibá-la. Mas 10 dias antes das eleições, o diretor do FBI, James Comey, revelou terem sido encontrados e-mails que, nas suas palavras, parecem estar ligados à investigação. Ambos os candidatos presidenciais fizeram uso disto. Hillary Clinton disse não haver qualquer caso ou qualquer crime contra si, mas Donald Trump diz que isto é o maior escândalo desde Watergate. Esta questão tornou-se no maior desafio ao seu objetivo mais alto, a de tornar-se na primeira mulher presidenta.
Pode dizer-se que o bilionário Donald Trump é um candidato pouco habitual à presidência americana. O início da improvável candidatura presidencial pelo Partido Republicano começou em junho passado. Um empresário que nunca ocupara um cargo público anunciava a sua pretensão à Casa Branca.
I am officially running for President of the United States and we are going to make our country great.
Anuncio oficialmente a minha candidatura à presidência dos Estados Unidos. Vamos fazer o nosso país grande de novo. A cerimónia espampanante, com a presença da família no edifício com o seu nome, foi representativa de quem é Donald J. Trump. Nascido em Queens, em Nova York, foi criado no seio de uma família abastada, liderada pelo seu pai, Fred Trump, um empresário do imobiliário. Com uma licenciatura na prestigiosa Wharton School of Finance e trabalhando com o seu pai na gestão de projetos imobiliários em Queens e em Brooklyn, Trump estava pronto para o próximo passo, Manhattan. Trump começou a gerir a companhia de seu pai em 1971, tendo problemas quando o Departamento da Justiça processou a sua companhia por discriminação racial. Queixas que voltaram à tona na sua campanha por causa de declarações controversas sobre mexicanos e da proibição da entrada de muçulmanos nos Estados Unidos. No início da sua carreira, teve também vitórias importantes, criando a famosa Trump Tower e mostrando o seu talento de autopromoção, que o ajudaria mais tarde na sua campanha, como salienta o advogado Edward Mermelstein.
Doing business in New York requires a very strong person, very motivated person, and he is very much...
Fazer negócios em Nova York, disse aquele advogado, requer uma pessoa muito forte, uma pessoa muito motivada. Ele é mesmo um empresário nova-iorquino. Teve também desaires, casinos que faliram e uma quebra no valor do imobiliário que afetou a sua fortuna pessoal. Tudo isso no maior palco do país. E com 3 casamentos, 2 divórcios e 5 filhos que desempenharam papéis importantes na sua campanha, a vida pessoal de Trump recebeu tanta atenção como os seus negócios. A sua vida pessoal veio outra vez à tona no final da campanha, com a publicação de um vídeo vangloriando-se das suas relações com o sexo oposto e depois as acusações de violações que negou com veemência. Trump chamou as atenções na cena política nacional, reivindicando que o presidente Barack Obama não tinha nascido nos Estados Unidos, algo que negou posteriormente na sua campanha presidencial. Durante a caótica campanha das primárias, Trump bateu 16 adversários republicanos com uma mensagem que encontrou eco junto dos eleitores. Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. A Inglaterra despendeu mais de 2 mil milhões de dólares em segurança cibernética e vai recrutar mais 1 milhão de agentes numa altura em que os serviços secretos alertam para a agressividade das táticas de espionagem de Moscovo, uma acusação que o Kremlin desmente. Paul Oliver.
O investimento de mais de 2 bilhões de dólares visa combater as ameaças emergentes contra a segurança. O chanceler britânico, Philip Hammond, afirmou esta semana que a infraestrutura do sistema de tráfego aéreo e as redes de energia podem ser objeto do que classificou de agentes hostis estrangeiros.
It is our duty to demonstrate that they cannot act with impunity. So we will not only defend ourselves in cyberspace.
É nosso dever demonstrar que não podem atuar com impunidade. Por isso, não apenas nos vamos defender, como iremos retaliar quando formos atacados. Hammond não referiu o nome da Rússia. No entanto, num artigo publicado no mesmo dia, o diretor dos serviços secretos internos, conhecidos por MI5, acusou Moscovo de ter aumentado os ataques cibernéticos, de espionagem, propaganda e subversão, acusações que o Kremlin desmentiu. O especialista Edward Lucas escreveu no jornal Economist.
I think that in MI5, for a long time, they were very consumed with counter-terrorism. This has been the absolute number one priority, and it's taking a bit of time.
Penso que o MI5 desde há muito tempo que tem estado preocupado com o contra-terrorismo, que tem sido essa uma prioridade absoluta. John Loth, do Instituto Chatham House.
The challenge for the Western countries is to show, if you like, a degree of resolve for dealing with Russia, showing the instruments they have.
O desafio para os países ocidentais é demonstrar, para lidar com a Rússia, que têm instrumentos necessários. A Inglaterra e o Ocidente não possuem uma política coesa para contrapor à ameaça russa, sustenta Lucas.
We need a joined-up response to Putin's joined-up threat, which links money, propaganda, espionage, the use of energy.
Necessitamos de uma resposta para contrapor a Putin que envolva dinheiro, propaganda, espionagem, uso de energia, subversão e até componente militar. Muito do dinheiro que a Rússia usa para trocas comerciais passa pelos bancos de Londres e Lucas considera que esta vertente deve ser encarada no sentido da Inglaterra se defender de ataques cibernéticos.
Continua sintonizado com a Voz da América, passagem agora à República Democrática do Congo, onde 2 partidos da coligação governamental estão a pedir a saída do país do Tribunal Penal Internacional. Amancio Miguel.
Os governos africanos têm vindo a contestar o que consideram tratamento tendencioso do Tribunal Penal Internacional. No mês passado, a África do Sul, Burundi e Gâmbia anunciaram sua intenção de abandonar o tribunal. A África do Sul e Burundi notificaram as Nações Unidas. A Gâmbia justificou que a sua intenção é baseada no facto de o Tribunal Penal Internacional ignorar os crimes de guerra das nações ocidentais e procurar apenas processar os africanos. Os defensores do tribunal dizem que tal argumento não é justo, uma vez que foram os próprios países africanos que submeteram a maioria dos casos julgados. Agora, os dois partidos congolenses, a Frente Patriótica e o Movimento Despertar 2010, lideraram uma manifestação de 300 pessoas na capital Brazzaville sob o argumento de que ser membro do Tribunal Penal Internacional é incompatível com a Constituição do país que proíbe a extradição. Os dois partidos entregaram uma petição ao ministro da Justiça, Pierre Mabiala, que prometeu analisar antes de fazer recomendações ao governo. O Tribunal Penal Internacional funciona desde 2002 e tem 124 Estados-membros e é a primeira entidade que julga casos de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra com jurisdição internacional.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, transmitida em português para a África. Como habitualmente, temos agora aqui o João Santa Rita e a página desportiva.
Na página desportiva, vamos começar na Liga Europa, onde ontem a equipa portuguesa do Braga tinha que ganhar e ganhou. Bateu o Konyaspor da Turquia por 3-1, esteve a perder por 1-0 e teve um jogador expulso, mas ganhou. O treinador do Braga é José Peseiro.
Acho que entramos bem no jogo, contra uma equipa que tem valor, não é uma equipa tão fraca como os pontos podem dizer. É uma equipa que hoje jogou com ponta de lança normal, que não jogou lá e que é um grande ponta de lança, que jogou, para quem não conhece. Nós quisemos mandar no jogo, mas o Konyaspor também. Em algumas situações de contra-ataque, fez o golo. E depois, realçar a superação da nossa equipa, que com 10 de 0-1 passa a 2-1.
Era José Peseiro, treinador do Sporting de Braga, no mesmo grupo Shakhtar Donetsk, que foi à Bélgica bater o Gent num jogo de 8 golos. É verdade, 5-3 foi o resultado final. O que é que isto significa? Significa que o Shakhtar Donetsk já se apurou para a fase seguinte da Liga Europa. Está no topo do grupo com 12 pontos. O Braga tem 5, o Gent tem 4, Konyaspor com 1. Portanto, todas estas três equipas ainda a discutir o segundo lugar. Faltam dois jogos. A salientar ontem a derrota do Manchester United na Turquia face ao Fenerbahçe num jogo do grupo A, o United desce para terceiro lugar. Está tudo em aberto, pois o Fenerbahçe e o Feyenoord têm 7 pontos, o Manchester United tem 6. Por menor curioso, o José Mourinho, o treinador do Manchester United, tem agora um início de época pior que os seus dois antecessores, Louis van Gaal e David Moyes. Em 16 jogos sob o comando de Mourinho, 8 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Van Gaal tinha menos uma derrota, David Moyes menos duas derrotas. Vamos agora para o basquetebol americano. Resultados de ontem: Orlando Magic 102, Sacramento Kings 94, Milwaukee 125, Indiana 107. O Golden State bateu o Oklahoma por 122-96. Kevin Durant foi o herói, marcou 39 pontos pelo Golden State à sua antiga equipa. O Portland jogou em casa, perdeu com o Denver por 102-99. Os atuais campeões, o Cleveland Cavaliers, somam e seguem. Mas ontem foi difícil. Bateram em casa o Boston, 128-122.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Amigo ouvinte, tempo apenas para recordarmos os principais títulos da atualidade nesta sexta-feira, dia 4 de novembro, a poucos dias das eleições presidenciais americanas. Já na próxima terça-feira, dia 8 de novembro, a campanha presidencial entra na reta final, com os dois principais candidatos, Hillary Clinton, democrata, e Donald Trump, republicano, percorrendo o país, tentando captar os votos de eleitores ainda indecisos. A Síria verifica um cessar-fogo de 10 horas na cidade de Alepo, declarado pela Rússia, e no Afeganistão, um atentado mata jornalista afegão. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. Eram 14 horas 39 segundos aqui em Washington. O céu pouco nublado, temperatura de 17 graus centígrados. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Temas do dia, mais de 36 milhões de americanos já votaram, novo cessar-fogo decretado pela Rússia na Síria. 4 de novembro de 2016, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, Resumo de Notícias e um editorial da Voz da América. Começamos em Moçambique, onde o governo contratou uma empresa de consultoria com sede na Inglaterra, a Kroll, para fazer auditoria às chamadas dívidas ocultas. A informação foi revelada pela Procuradoria-Geral da República em comunicado divulgado esta sexta-feira em Maputo. No processo de seleção, concorreram 5 empresas de reputação internacional, disse a Procuradoria-Geral da República, indicando ainda que a Kroll tem um prazo de 90 dias para concluir o trabalho. Os termos de referência do contrato de seleção do autor foram feitos com a colaboração do FMI e financiamento da Suécia. A realização de uma auditoria internacional aos empréstimos contraídos por aquelas 3 empresas públicas moçambicanas, sem conhecimento do FMI e de parceiros internacionais com forte implicação nas finanças de Moçambique, levaram, aliás, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e vários países a suspender a cooperação financeira com Maputo, até que o caso seja esclarecido. Uma iniciativa do Programa Mundial para a Alimentação, o PAM, está a tentar mudar os hábitos em 5 distritos da província de Manica, no centro de Moçambique, para combater desnutrição em crianças e adultos. André Batista.
As mães ainda limitam-se a dar papas de farinha de milho com sal ou açúcar aos bebês em estágio de começo alimentar, desperdiçando sementes e folhas de abóbora, folhas de batata doce e mandioca, e para farear os próprios tubérculos e outras hortícolas e leguminosas com fartura de proteínas disponíveis em abundância nos seus campos. Nos mais adultos, a dieta não passa de chima e peixe seco, repetido nas refeições ao longo de todo o ano, uma situação que contrasta com o grau de produção e disponibilidade de alimentos. Solange José, médica-chefe de Mussouris, o maior exemplo do contraste entre desnutrição e disponibilidade de comida, explica.
Temos registrado alguns casos de desnutrição, principalmente desnutrição aguda, principalmente em crianças menores de 5 anos. Muitas causas, geralmente em crianças menores de 1 ano, temos o desmame precoce, mas também temos o mau uso, não sei, ou mau aproveitamento daquilo que são os alimentos produzidos localmente.
A taxa de desnutrição crónica ronda os 40% na província de Manica, provocada principalmente por hábitos culturais e outros fatores que incluem o não consumo ou o não uso racional da produção agropescatória.
Os comitês de saúde estão formados para sensibilizar de modo a as comunidades possam desistirem das más práticas e adotarem as boas práticas e atitudes. O distrito de Mussouris é potencial em termos de produtos alimentares, mas por certos tabus ou hábitos, eles podem não estar providos de técnicas para fazer o uso correto dos produtos. Então, nós temos essa sensibilidade de ensinar a saberem fazer.
Explicou Ernesto Almeida, voluntário das Nações Unidas ao serviço do PMA. Para Florença Mondlane, nutricionista e membro do Comitê de Saúde de Mussouris, falta incutir nas pessoas como aproveitar os produtos locais.
Há famílias carenciadas em que não conseguem comprar pão, mas eles, sabendo que tem uma machamba, que tem uma horta, podem de lá tirar alguns produtos e confeccionar em casa. Então, essa associação chega para ensinar, ou não só limitar-se numa forma de confeccionamento, mas sim em várias outras formas de confeccionamento. A mãe, durante a gravidez, as suas necessidades nutricionais, elas aumentam. E não pode se limitar só em confeccionar um único tipo de prato. Por exemplo, se come shima, peixe e couve, não pode só se limitar aí, tem que variar os alimentos. Por quê? Porque se não encontra algo no ovo, pode encontrar na carne de vaca ou na carne de cabrito. E também tem que aprender a misturar, a combinar os alimentos.
Contudo, os focos de conflito político-militar, que têm forçado a deslocação das pessoas e bolsas de fome em alguns pontos dos distritos de Manica, são ameaças claras de expansão de educação nutricional para vencer a desnutrição crónica. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. E agora vamos falar com o Simeão Pongwana. O Movimento Estudantil para o Ensino Superior Gratuito na África do Sul continua ativo e muito violento, prejudicando estudantes internacionais. Simeão.
O ano académico de 2016 está em risco em algumas universidades públicas. Duas estudantes moçambicanas na Universidade de Pretória estão afetadas, segundo afirma Angibel Temp, do terceiro ano do curso de línguas.
Temos que ou encontrar-nos com os docentes em alguns restaurantes, ou mesmo, no meu caso, encontro-me com um dos meus docentes numa igreja, para que possamos ter uma aula de 2 horas por semana.
Mas antes desta confusão, passo a expressão, não havia problemas?
Não, não havia. Poderíamos entrar mesmo aos finais de semana para quem quer estudar na biblioteca, porque tem um centro de estudos aqui que está aberto 24 horas sobre 7.
Os pais da jovem estudante pagam cerca de 50 mil randos por ano e 5 mil de renda de casa para a filha. Mas desde setembro último que a filha não tem acesso ao campus universitário por causa de protestos. Kiana Gouveia, do segundo ano de contabilidade, paga cerca de 80 mil randos por ano. Já falou com os pais e acha que a melhor solução é regressar à casa.
Vou falar em geral que queremos estudar, né? Não podemos porque ou vamos estar na sala, alguém vai entrar, vai começar a tirar os papéis e a dizer não, ninguém vai estudar. A pensar talvez não sei quando é que a situação vai mudar, não sei se vou escrever exames ou não, talvez tentar voltar para Moçambique e procurar outras universidades fora. Sim, porque prefiro continuar em inglês, sempre estudei em inglês.
Entretanto, 8 moçambicanos vão fazer cursos superiores do nível de mestrado no próximo ano académico na Austrália. Os bolseiros concorreram em Moçambique através da internet e trabalham nos setores público e privado. A Austrália concede 100 bolsas de estudo por um ano a 11 países africanos, mas o ensino superior não é gratuito na Austrália.
Não, não é. Pessoas têm que pagar. Há possibilidades de... Pessoas podem pedir empréstimo do governo, é um sistema de empréstimos, mas pessoas depois têm que pagar quando começam a trabalhar.
Simeão Pongwana, Voz da América, em Joanesburgo.
Espaço agora para a economia. Vão ficar com o Eduardo Ferro.
A economia angolana continua a apresentar um crescimento reduzido, muito aquém do desejado, disse o chefe da missão do Fundo Monetário Internacional, que iniciou quinta-feira em Luanda uma visita de trabalho até o dia 17 de novembro. Ricardo Veloso disse que o fraco crescimento económico, bem como a taxa de inflação, que ronda atualmente 40%, são as principais preocupações que os técnicos do FMI levam para a mesa de trabalhos na sede do Ministério das Finanças, com o Governo de Angola e a administração de diversas empresas. A agenda da missão do FMI prevê, entre outros aspectos, a discussão com as autoridades angolanas de temas ligados à evolução do quadro fiscal e de dívida pública, as previsões dos indicadores económicos para 2017, estimativas para o crescimento do setor petrolífero e não petrolífero. Os últimos desenvolvimentos do setor bancário, bem como os pressupostos para o Orçamento Geral do Estado para o ano fiscal de 2017, vão também ser analisados. As previsões da balança de pagamentos, o desenvolvimento nos impostos não petrolíferos, as medidas recentes, perspectivas e planos de médio prazo e a aplicação de programas de investimento públicos são outras questões constantes da agenda. ao abrigo do artigo 4 do seu convênio constitutivo, o FMI mantém discussões bilaterais com os países membros, normalmente com uma periodicidade anual em que uma equipa de especialistas visita o país, recolhe informações de natureza económica e financeira e debate com as autoridades e outras partes interessadas a evolução da economia e as políticas económicas. O grupo espanhol Meliá Hotels International vai reforçar a sua presença em Cabo Verde com a adição de uma estância turística com 3 novos hotéis de 4 e 5 estrelas e um total de 600 quartos na Ilha de Santiago. A estância ficará localizada na Ponta Jandang, na Ilha de Santiago, a maior de Cabo Verde, e ocupará uma área de terreno entre a capital, a praia e a cidade velha, situada na costa sul da ilha e classificada em 2009 como Património da Humanidade. Com a adição de mais esta estância, o grupo espanhol continua a crescer em Cabo Verde, onde atualmente opera 2 hotéis na Ilha do Sal, o Meliá Tortuga Beach e o Meliá Dunas Beach Resort and Spa. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,11 dólares, a libra estava cotada a 1,24 dólares.
Os artistas americanos Danny Nicely e Cedric Watson encontram-se em Cabo Verde para atuações e troca de experiências. Aliás, o agente Teixeira foi ao encontro deles na cidade da praia.
Cidade Velha, onde acontece uma atividade cultural, troca de intercâmbios entre músicos americanos e cabo-verdianos, uma organização da Embaixada Americana na Praia, em parceria com o Ministério da Cultura. Vamos conversar com Cedric Watson. Gostaríamos de saber se a sua música tem origens africanas e como é que está a avaliar este intercâmbio aqui em Cabo Verde.
It's definitely, it's predominantly of Afro-African descent because the music that I play descends from slaves.
Sim, com certeza é uma música com origens africanas, porque é uma música que foi feita na sua origem por escravos que vieram da África. Mas, ao mesmo tempo, também representa uma mistura, porque sofreu influências dos franceses, dos espanhóis e dos índios indígenas que habitaram a região também.
Those people who came and colonized Louisiana. América, Serviço em Português para a África. Agora, em vez de conversarmos com outro músico americano aqui neste intercâmbio, Danny, a sua música tem alguma influência, alguma raiz africana?
My music comes from, sim, a minha música vem dos da época colonial, quando colonistas europeus e escravos africanos começaram a tocar e trocar músicas uns com os outros.
Started to share information and music.
Por
Ouvimos um tema musical do músico norte-americano Dan Knechtel aqui nesta atividade cultural promovida pela Embaixada dos Estados Unidos da América em parceria com o Ministério da Cultura. Sr. Ministro, receber aqui dois músicos tradicionais americanos, o que é que isso pode simbolizar para a música e cultura cabo-verdiana?
Para já é o início da materialização da nossa visão para a Cidade Velha, ser a porta de regresso dos outros povos, dos afrodescendentes, mas dos outros povos a Cabo Verde e a África. Significa que nós podemos ter material de partilha e que cultura é, de facto, o ponto onde a nossa cooperação pode, de facto, ser quase de igual para igual. Temos uma cultura muito rica, uma memória partilhada, diversificada, que podemos devolver através da cultura. E a música, a nossa forma mais sublime de ser e do percurso cabo-verdiano, sem dúvida pode ser o palco de excelência para esse intercâmbio.
Norte-americano atuar aqui no Centro Cultural da Ribeira Grande, Cidade Velha, o berço da nacionalidade cabo-verdiana. Senhor Embaixador, como é que a Embaixada teve a iniciativa de fazer este intercâmbio em parceria com o Ministério da Cultura?
Era a nossa ideia levar aqui músicos dos Estados Unidos de nossos estilos que estão baseados na música da África Ocidental. Cedric Watson é um famoso músico do estilo Zydeco, que é de Louisiana, é uma forma de música criolla, em muitos sentidos. Danny Nisley é um líder de nosso estilo Bluegrass, a música das montanhas dos Estados Unidos, e também está basado na música da África Ocidental. Então, queríamos voltar sua música aqui transformado. E também, como poderia ouvir, é muito similar à música de Cabo Verde, em que não precisa porta-vozes, não guitarras elétricas, e como uma guitarra, e nada mais, ou um mandolino, ou ukulele, qualquer.
Verdadeira música tradicional folclórica.
Tradicional acústica folclórica. E há muito em comum entre nossos músicos e os músicos aqui.
Na rubeira de cidade, mocinhos mela que me cria. Na rubeira de cidade, mocinhos mela que me cria. Uma fortaleza dentro do ser, pelo rio de histórias animais. Uma fortaleza dentro do ser, pelo rio de caçar animais. Marilino com catabai, Marilino com catabai, Marilino com catabai, Marilino com catabai, 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 Marilino com catabai, não, catabai, catabai, Marilino. música linda contando história. Hoje ainda graças a Deus, linda essa linda contando história. Padre Campos, nossa igreja, cidade velha, ministra de Olimas.
Fechamos assim o programa de hoje com a atuação de um grupo aqui da cidade velha, onde aconteceu este intercâmbio musical, cultural, com a presença de músicos norte-americanos e cabo-verdianos, uma iniciativa da Embaixada Norte-Americana em Cabo Verde, em parceria com o Ministério da Cultura. Eugênio Teixeira, a partir da cidade velha, o berço da nacionalidade cabo-verdiana, Voz da América.
Obrigado, Eugênio Teixeira, e agora vamos ficar com uma voz impensável de outra parte do mundo. Vamos ficar com a Cesária Évora.
Caminho passado nem quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passado nem saudade, saudade, saudade desse minha terra sem inclão, saudade. Saudade, saudade, diz minha terra, sem claro. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, 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 diz minha terra sem inclão. Saudade, 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 diz minha terra sem inclão. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra sem enclau.
Foi a voz inconfundível de Cesária Évora em Saudade. Passagem para um resumo de notícias desta sexta-feira, dia 4 de novembro de 2016. Campanha para as eleições presidenciais de 8 de novembro entrou na reta final, com a candidata democrata Hillary Clinton e o seu adversário republicano Donald Trump percorrendo o país tentando conquistar mais eleitores. Uma nova sondagem revela que a maioria dos republicanos está desencorajada com os perfis dos dois candidatos. Segundo a sondagem da rede de televisão CBS, 80% dos inquiridos revelaram esse sentimento. Mesmo assim, mais de 36 milhões de americanos já exerceram o seu direito de voto, optando por irem às urnas antecipadamente. As agências federais norte-americanas emitiram um alerta para a possibilidade de um ataque terrorista da Al-Qaeda na véspera das eleições presidenciais, ou seja, já na próxima segunda-feira. As autoridades americanas encaram este aviso com seriedade, embora os serviços secretos ainda estejam a investigar a ameaça e não tenham confirmação da sua veracidade. A polícia de Nova Iorque e a autoridade portuária de Nova Iorque e Nova Jersey, que geram os aeroportos, os túneis, pontos e trânsito naquela região, confirmaram à agência Reuters ter recebido esta alerta dos serviços secretos. A polícia nova-iorquina explicou que o relatório não especificava detalhes e ainda estava a ser analisado. Fonte do governo norte-americano garantiu, entretanto, à agência noticiosa Reuters de que se trata de uma ameaça de nível relativamente baixo. Um novo cessar-fogo de 10 horas decretado pela Rússia, aliada do regime sírio, entrou em vigor esta manhã na cidade de Alepo para permitir a saída de rebeldes e de civis daquela cidade. As autoridades russas disseram que a moratória também aprovada pela Síria pretende ajudar a evitar vítimas desnecessárias. Mas os grupos rebeldes em Alepo ignoraram a oferta, que chamam de mero exercício propagandístico da Rússia. Na República do Congo, dois partidos da coalição que governam o país remeteram uma petição para o país sair do Tribunal Penal Internacional, uma ação que é tida como mais um golpe naquela instituição que tem sede em Haia. A Frente Patriótica e o Movimento Espartar de 2010 lideraram uma manifestação de 300 pessoas na capital Brazzaville, sob o argumento de ser membro do Tribunal Penal Internacional é incompatível com a Constituição do país, que proíbe a extradição. Os dois partidos entregaram a petição ao Ministro da Justiça, que prometeu analisar antes de fazer recomendação ao Governo. Sex, um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O regime norte-coreano continua a recusar desistir da atitude autocrática e repressiva, afirmou o adjunto secretário de Estado Anthony Blinken num discurso em Seoul, na Coreia do Sul. Este é um regime, disse ele, que opera enormes campos de prisão política, recusa aos seus cidadãos todos os direitos básicos e impõe um sistema de vigilância e de censura tão repressivo que não existe comparação na era moderna. Este é um regime que dá prioridade às armas nucleares e aos mísseis, em vez do bem-estar do povo norte-coreano, sendo o único regime no mundo a fazer testes de armas nucleares no século XXI. Contra esta ameaça, afirmou o adjunto do secretário Blinken, os Estados Unidos estão comprometidos em se proteger, defender os nossos aliados, cumprir as obrigações dos nossos tratados e fornecer proteção, garantindo o espectro total das capacidades de defesa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e os seus parceiros não aceitam a Coreia do Norte como Estado nuclear. Através da diplomacia, proteção e pressão, a comunidade internacional vai constituir uma campanha global e sustentada que aumente os custos da Coreia do Norte até que regresse a conversações sérias sobre a desnuclearização e cumpra com as suas obrigações e compromissos internacionais. Após os testes nucleares e de mísseis deste ano da Coreia do Norte, os Estados Unidos e a Coreia do Sul decidiram instalar mísseis de defesa na Coreia do Sul. Os Estados Unidos modernizaram igualmente a aliança com o Japão, outro objeto das ameaças norte-coreanas, atualizando as linhas de ação que não eram revistas há mais de 17 anos. A situação diplomática da Coreia do Norte vai continuar a enfraquecer e o seu comportamento convida a um crescente isolamento e condenação mundial. No início deste mês, os Estados Unidos aplicaram sanções contra Kim Jong e 14 outros dirigentes associados com os abusos graves do regime de direitos humanos. Mais a China e a Rússia, tradicionais garantes da Coreia do Norte, estão a ficar cansados de defender o regime. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de 4 de novembro de 2016 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa 2, sinceros votos de boa noite, amigos. Até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.